Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Felizmente para Joaquim, o Dr. Samuel, logo depois da saída de Mana Maria, retirou-se também. Não se justificava mais a presença dele. Não havia mais conversa que pegasse. Tio Laird pôs que se jogasse bridge. Dr. Samuel não jogava. Tio Laird, por delicadeza, retirou a proposta. Ele compreendeu. Eu peço licença para me retirar. Foi uma despedida fria, remate rápido de um aborrecimento. Joaquim se sentiu aliviado. Ele readquiriu a fala. Pediu para cunhado Carr, desafiou peões presentes para um bridge bravo. Estava por hora livre do que ele mais detestava no mundo. Uma explicação. E no caso eram duas. Mas a filha estaria dormindo quando ele chegasse em casa e o Dr. Samuel ficaria para o dia seguinte. Com certeza ele o procuraria no serviço sanitário. E seria uma conversa desagradável. Paciência. Até lá o homem se acalmaria, se convenceria de que malhava em ferro frio. E quanto à filha, ele a conhecia. Só falaria se provocada. O pai, não tocando no assunto, ela também não tocaria. O licor aumentou seu bem-estar. Já meia-noite passada tomou o caminho de casa, a pé para fazer um pouco de exercício. Se fosse ver a Zoraide, sem telefonar primeiro era arriscado.
Não tá, não.
Dobrou a esquina. É bom surpreender assim as ruas desertas no silêncio noturno. De dia a atenção se perde no bonde que passa, na casca de banana, no pregão dos vendedores ambulantes, nos olhos, num palavrão, num anúncio. A gente vê perto e vê baixo. Das casas só tem importância a vitrina das de comércio, o número das de moradia. De noite tudo muda. Não há perigo de esbarros, de atropelamentos. A vista se alonga desembaraçada. É possível parar, erguer a cabeça, embarcar-se-mar, se esnaminar. Não há respeito humano. E a rua? Postes, árvores, jardim. Chadas. Os homens dormem, a rua vela. Ele não saberia exprimir, não é literato. Graças a Deus, a sensação gostosa que lhe davam essas voltas a pé para casa noite alta. Mas era evidente que se sentia mais forte, mais homem, o único homem. De dia se anulava na multidão, era ninguém. De noite ganhava outro relevo na sua solidão, uma certeza mais grata de sua realidade. Ouvia os próprios passos, via a própria sombra. Ninguém. Era como se a rua dissesse: pode passar trânsito livre. Depois, na noite vazia, silenciosa, o cheiro dos jardins é maior, a feitura das casas mais branda, as calçadas mais largas, as esquinas mais misteriosas. A imaginação tem campo livre. Os homens são prisioneiros das casas, tranca na porta, cadeado no portão. Está reintegrada a rua na posse de si mesma, no gozo de sua liberdade. Tal como é e não como a fazem e sujam onzem, a desfiguram os homens de dia. Deserta a cena, vive o cenário. Através das venezianas no terceiro andar da casa de apartamento se escoa uma luz vermelha. Se ele fosse ver a Zoraide, qual a hora? Tarde demais. Dobrou a guina. Ainda distante, na mesma cambaleando, embriagado. Melhor atravessar a rua. Detestava bêbados. Tinha pavor de bêbados. O vulto colou-se à árvore. Depois se equilibrou na guia do passeio, pesadamente desceu ao leito da rua. Joaquim resolveu não mudar de calçada. Agora o bêbado olhava o céu. Lua cheira a palheta. Era o Platão de Castro. Joaquim apressou o passo. O ó Pereirinha. Não vai, pão, não parou. O espere aí um pouco.
Não posso.
Estou com pressa. Platão berrou. Espirre, seu canalha. Quis correr, estatelou-se nos paralelepípedos. Joaquim se volve pena, tenha foi erguer o bebedo. Não precisa me ajudar, eu me levanto sozinho. Mas Joaquim ajudou, depois ergueu a palheta. Do vá dormir, por? Ou não? Quero propor uma coisa para você. Agora não tenho tempo.
Fique aí, seu está vendo a lua.
Estou. Não tem pena dela, não, responda. Segura o braço de Joaquim.
E tem.
Ou então vamos latir para ela pensar que é cachorro. O Kim puxou o braço, empurrou o bêbado, quase o derrubou, saiu na disparada.
Platão gritava.
Pereirinha, você não é poeta, Pereirinha. Seu bandido. Seu bedo. Dobrou a esquina. Três varredeiras da prefeitura. A poeira subia em caracol, se esborrachava nas árvores, nos postes, nas fachadas. Joaquim tapou com o lenço nariz e boca, furou a nuvem de olhos fechados. A morreninha dos 79 se suicidou-se 3 antes com o lisol. O que ela tinha de mais bonito era o andar. Coisa mais provocante. Imaginem aquela perfeição debaixo da terra apodrecendo. De purezonzinha então só podiam restar ossos. Para que pensar nessas coisas? Mas pensava sempre, era um sofrimento. dobrou Skiman. A magnólia plantada por Purezinha se tendia um ramo sobre a calçada. Pensando bem, não há nada como ter uma casa. A casa da gente. Pátria, podem falar o que quiserem. Pátria, bobagem. Ele não pegaria em armas para defender a pátria. Mas acassem a casa dele para ver. Nunca imaginou que pudesse haver porão fedido como o da viúva do médico italiano. Um cheiro de gato? Impossível. Empestava a calçada. Atravessou a rua pensando que a noite não estava assim tão quente. Sentiu em toda a sua plenitude essa delícia que é chegar,